Olá, você que segue ligado aqui no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil para verificar os diferentes estágios de desenvolvimento das lavouras pelo país. E dessa vez nós vamos lá para a cidade de Sapezal, no estado do Mato Grosso, para conversar com José Guarino Fernandes, ele que é delegado e conselheiro fiscal da ProSoja do Mato Grosso. Então seja muito bem-vindo, seu José Guarino, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos os nossos produtores do Brasil inteiro.
Senhor José Guarino, como que estão sendo feitas os trabalhos de colheita da soja na região de Sapezal? Qual a porcentagem das áreas que já foram colhidas por aí?
Olha, a região, no modo geral, a região oeste, né, Sapezal, Campo de Júlio e Comodoro aqui, nós estamos com uma perspectiva de colheita em torno de 70%, 75%. Mas no município de Sapezal, especificamente, mais de 85% da área já foi colhida.
A expectativa é que essa colheita deva acontecer até quando, por aí?
É, a colheita se encerra agora, até o dia 20, por aí, já deve praticamente encerrar a colheita de soja na nossa região.
E com esse avançado dos trabalhos de colheita, né, como que está sendo os níveis de produtividade que o produtor tem encontrado? Está menor do que o registrado nos anos anteriores, por aí?
Ah, não, com certeza, né? Nós tivemos alguns veranicos, né, no decorrer do plantio, do desenvolvimento da planta, e também a gente imagina aí o excesso de calor nos últimos meses aí no desenvolvimento da soja, né, deve ter diminuído a produtividade. E com certeza, em torno de 10% a 12%, até 15% a menos a produtividade do ano passado.
Nesse momento, as médias de produtividade estão na casa de quantos por aí?
Em torno de 53 sacos por hectare.
E como que o produtor que colhe essa soja encontra o mercado para fazer as negociações da soja? Muita gente deixou para negociar agora no final da colheita. Como que estão sendo feitas essas negociações para a soja por aí?
Ah, com certeza, né? O mercado futuro do ano passado que girou soja foi poucos dias que deu um top, né, no preço, um pum, né, no preço, e nem todos os produtores aproveitaram, né? Então, a comercialização está de acordo com a colheita, né, e com os compromissos que o produtor tem.
E, nesse momento, os preços encontrados remuneram o produtor para essa safra de soja, mesmo com essa queda?
Muito. Em dólar está muito baixo, né? Hoje você não pega 17 dólares, né? Então, isso não remunera o produtor de maneira alguma, né? R$ 57, R$ 58 reais a saca de soja. Aí nós temos aí 1,80 de petado, que é o imposto que o governo colocou, petado de 1,2 de agro, dá quase 1,80 por saco. Então é um absurdo, né? Então não vem nem a R$ 55 líquido para o produtor.
E com o decorrer da colheita da soja, vão acontecendo também os trabalhos de plantio das safrinhas, né? O milho safrinho, o algodão. Como que estão sendo feitos esses trabalhos aí na cidade? Vai acompanhando à medida que a colheita vai seguindo, né?
Não, com certeza. A colheita da soja vai acontecendo e as plantadeiras já vão atrás, chegando o algodão, que é um município que planta muito algodão. Sapezal é um município com maior área de plantio de algodão hoje, em torno de mais de 200 hectares de algodão. E também nós temos o milho, né, que deve girar em torno de 70, 80 hectares de milho. E a semeadura é na sequência, né, colheita e semeadura na sequência.
E como que estão as perspectivas para essas safras de milho e algodão? O clima, no momento, ajuda o desenvolvimento do início dessas safras?
Não, com certeza, a regularidade das chuvas a partir da virada do ano já aconteceu. Eu, particularmente, tive 428 milímetros no mês de janeiro. Em fevereiro já estamos aí com 40, 50 milímetros também. Então, a densidade de chuvas está bem normal para o período.
E a expectativa de mercado para esses produtos que vão ser plantados agora, o milho, o algodão, ela é boa a ponto de do produtor poder recuperar o prejuízo com a safra de soja para o milho e no algodão?
Na verdade, quem está remunerando um pouco mais aí o produtor é o algodoeiro, né? É o algodão, né? É um milho absurdo, o custo cada vez maior. E, além disso, nós temos um governo aí que colocou, introduziu um fetado em cima da produção de milho de 50 centavos por saco. É um absurdo que há 2 anos atrás nós estávamos buscando subvenção para o plantio do milho. E agora, esse ano, nós vamos ter essa taxação de 50 centavos por saco de milho produzido.
Então, esse cenário aí no milho acaba desestimulando o produtor, né, que passa a diminuir a área plantada de milho e levar o aumento do algodão por aí.
Ah, isso é automaticamente, né? Automaticamente o produtor opta. Lógico que quem tem estrutura para fazer um plantio de algodão, né?
E, seu José Guarino, você como, né, tá ali dentro da ProSoja, né, conselheiro fiscal, que tipo de trabalhos a entidade está realizando em defesa desse produtor que está sendo afetado ali, né, FETAB, aumento dos impostos do milho na soja? Que tipo de trabalho a entidade realiza para tentar ajudar o produtor nessas questões?
Então, Guilherme, esse é um ponto muito importante, que nós temos o Fórum Agro, que discute com o governo, né, com o governo estadual, que compreende as entidades, tanto a ProSoja, a AMPA, FAMAP, né, que é a Federação de Agricultura, a Climate e outras entidades também organizadas. Mas, na verdade, nós sabemos aí que o governo, a opinião dele é arrecadar. Né? E nossas entidades têm defendido o produtor nessas oportunidades, mas o governo tem a Assembleia Legislativa, tem apoio a maioria dos deputados, e colocou esse projeto aí achando o agro, a agricultura e a pecuária de Mato Grosso um absurdo, né? Hoje, se você bater a cabeça de um boi, é R$ 44 em fetado e imposto, né? Então, é um absurdo que o Estado de Mato Grosso implementou para cima dos produtores.
Isso, José, existe alguma ação que o produtor possa tomar para tentar se precaver um pouco desse aumento nos custos, aumento de impostos? E que tipo de planejamento o produtor pode fazer para tentar equalizar um pouco melhor as contas?
Então, na verdade, tem os incentivos de cooperativas, de pool de compras, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Hoje, quem está tendo essas oportunidades, só os grandes grupos aí que estão tendo essa oportunidade de ter o poder de barganha na hora da compra e também na hora da exportação.
Então, um cenário para o agronegócio aí na região de Sapezal, todo o estado do Mato Grosso, um pouco preocupante, né? Uma queda na produtividade, um mercado que não remunera da melhor maneira e ainda por cima essas questões aí de aumento de impostos, um ano complicado para o produtor, né?
Não, com certeza, é um ano muito complicado. O agricultor e o pecuarista do estado do Mato Grosso é o que mais foi prejudicado pelo atual governo. O governo não fala em diminuição de máquinas, não fala em redução de custos, mas sim fala de levar ex-deputados não se reelegeram para a Assembleia Legislativa. Isso é um absurdo, né? Mas é assim, o produtor tem que se virar, tem que pagar as suas contas, tem que cumprir com seus compromissos. E a política, os políticos só pensam em arrecadar.
Bom, tá certo então, seu José Guarino. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Um bom trabalho para você, um bom dia. E a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Ok, Guilherme, um abraço. Um abraço a todos os produtores do Brasil e especialmente o nosso estado de Mato Grosso.
Bom, esse foi o José Guarino Fernandes, ele que é delegado e conselheiro fiscal da Soja do Mato Grosso e conversou com a gente para passar aí um panorama das safras lá na região de Sapezal e também um pouquinho do sentimento do produtor em todo o estado do Mato Grosso. A região de Sapezal já tem 85% de toda a área plantada de soja já colhida e até o momento a região que sofreu ali com veranico, com altas temperaturas, registrando quedas entre 10% e 12% na produtividade alcançada no ano passado. nesse ano girando em torno de 53 a 54 sacas por hectare. Como o preço da soja no momento também não remunera o produtor da melhor maneira, poucos produtores conseguiram fazer antecipação das vendas, então um cenário complicado para a soja lá na região, o produtor tendo dificuldades para fechar a conta nessa safra. Ao mesmo tempo que avançam as colheitas da soja, avançam também os trabalhos de safrinha, o plantio de milho safrinha, o plantio do algodão, que é muito forte lá na região, Sapezal ali um dos principais produtores de algodão do Brasil. Então, esse plantio adiantado, as chuvas do momento até contribuem com o melhor desenvolvimento dessas lavouras, mas expectativas distintas de mercado para as duas culturas. Enquanto o algodão remunera muito bem o produtor, o que levou até um aumento na área plantada do algodão lá na cidade, o milho, preços muito baixos, aumento de impostos em cima da cultura do milho, então o produtor desestimulado a apostar no milho, levando ali diminuir a área do milho para passar a apostar mais no algodão para essa segunda safra e tentar, de alguma forma, recuperar o prejuízo gerado na soja. O seu José Guarino também destacando a preocupação do produtor rural lá do Mato Grosso com aumento de impostos em todos os tipos de cultura agrícola, que leva aí mais dificuldade ainda para esse produtor conseguir fechar a conta no final dos seus trabalhos, no final das suas lavouras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.